Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.
E aí a gente tinha acúmulos no movimento agroecológico, no movimento de pequenos agricultores, né, sindicatos de trabalhadores rurais.
Cooperativas entravam
também. Cooperativas, isso, cooperativas. Os movimentos sociais como o MST, o Movimento da Reforma Agrária. Você tinha N experiência. Aqui no Paraná tem uma associação que é a Acessoar, de Francisco Beltrão, que ela é de 1962. Então ela tem uma tradição no sudoeste do Paraná já de desenvolvimento de muitas ações no sentido até de organizar os camponeses, os trabalhadores rurais e tudo mais para essas ações. Bom, e aí a gente disse assim, mas o que a gente vai fazer para que haja um lugar aonde os movimentos sociais, aonde gestores públicos, aonde pessoas que estão querendo, vamos dizer assim, por exemplo, tinha várias associações e grupos também que faziam assessoria para os agricultores, aonde que a gente poderia reunir todo mundo. E aí que foi pensada a ideia de... tinha na prefeitura de Ponta Grossa, haviam algumas pessoas mais... estavam abertas a essa proposta e propuseram então de fazer lá alguma coisa, já fazer estandes e fazer isso. E a gente construiu a ideia da jornada de agroecologia, de ser um evento que tinha... Por que ele se chama jornada e por que ele não é um seminário, um simpósio, um congresso? Ele é uma jornada porque ele é um processo. E é um processo assim, que começa com eventos anteriores, né, nos municípios ou nas regiões. Começa com as feiras de sementes que acontecem. Esse ano aconteceram mais de 30 feiras de sementes aqui no Paraná e na divisa com Santa Catarina, nessas regiões. Essas feiras que a Adriana falou, que vai haver também dentro da jornada. E elas acontecem. E depois você vem para o grande evento onde poderia haver essa grande troca, mas ao mesmo tempo, essa programação que a gente apresentou aqui, ela tem uma ideia, desde o início, quando a gente fez a primeira jornada em Ponta Grossa, naquele centro de venda, onde as pessoas conhecem, porque lá tem aquelas festas famosas, Minchin Fest e outras, e lá nós tomamos conta daquele espaço, e na primeira jornada tinha mais de 700 participantes, na segunda já tinha mais de 2 mil pessoas, né, foram as duas aí em Ponta Grossa, e aí a gente vai discutindo na programação que a gente devia de ter o momento da denúncia, né, da, vamos dizer assim, dessa agricultura que, na verdade, destrói o meio ambiente, produz alimentos não saudáveis para as pessoas, né, dessa agricultura que concentra a terra, dessa agricultura que hoje, inclusive, domina os agricultores, pequenos e grandes. Os grandes agricultores, eles são manipulados por essas grandes empresas e, às vezes, ainda se acham, vamos dizer assim, os tais, mas, na verdade, eles estão dominados pela tecnologia da transgenia, pelas tecnologias dos agrotóxicos que essas empresas colocam no mercado. E depois tinha um momento de caminhada, que é essa caminhada, porque a gente entendia na história da construção da jornada que, vamos dizer assim, a mudança de modelo de agricultura, a mudança da estrutura fundiária, que é você fazer reforma agrária, fazer reforma urbana também, né, as pessoas terem direito à moradia e tudo mais, passava pela luta. Não é, vamos dizer assim, não é uma questão que você resolve da porteira para dentro, naquilo que os técnicos e agrônomos, o pessoal da ciência fala, que é você mudar apenas, vamos dizer assim, o manejo dentro da sua área. Mas tem muita gente que está fora de tudo, não está fora da porteira no sentido assim, nem terra tem. Então precisava da reforma agrária e a agroecologia era uma construção política. Então por isso você tem que caminhar, você tem que marchar, você tem que fazer uma manifestação pública. E depois tem um momento que é a construção de propostas dentro da jornada. Isso nós fizemos as jornadas, né, eu vou trazendo as pitadas históricas. Nós fizemos as jornadas duas em Ponta Grossa, depois três em Cascavel, duas em Londrina, Maringá, Francisco Beltrão, Irati,
Lapa.
Né, Lapa, e depois chegamos até Curitiba, que mudou um pouco aqui o caráter da jornada, porque as jornadas agora ela tem muito essa pegada também, vamos dizer assim, de trazer a alimentação, que a Adriana falou, cultura, mas vamos dizer assim, é porque outros espaços a gente realiza outras experiências que eram realizadas nas jornadas, que outras trocas de experiências, que eram aquelas oficinas onde os agricultores e agricultoras ensinavam uns para os outros como eles faziam a agroecologia, as tecnologias que usavam. Elas são necessárias. Eu não quero dizer que na construção da agroecologia você tem que mudar os padrões. Aliás, agora está se discutindo, inclusive, de importar ou de produzir aqui no país máquinas adaptadas à agricultura de pequeno porte para você produzir alimentos. A gente só tem essas mega máquinas, e quanto maior a máquina, parece que daí maior vai ser a produção, a agricultura. E, na verdade, a gente sabe que é maior a dependência, maior a dominação, maior a concentração, e as pessoas não vão ter para onde ir. Então, nós passamos por várias regiões do Paraná, vivemos situações dramáticas, como aquelas que aconteceram em Cascavel, onde, grupos de fazendeiros atacaram a jornada. Nós estávamos numa caminhada para ir naquele campo, enfim, que hoje era a antiga Singenta, né, que depois virou uma estação, né, de pesquisa do IAPAR, né, com o assassinato do Keno em 2007. Né, então, ali teve realmente momentos muito difíceis. Mas também, na jornada, a gente constrói propostas. Né? Depois nós vamos falar de políticas públicas, então tem uma parte da jornada em que os grupos se reúnem, os seminários, e a gente faz uma coleta de propostas. E eu lembro que na jornada de Maringá, a gente entregou para o governo federal propostas muito concretas. E só em 2012 para 2013 é que, de fato, no governo Dilma, vai ser, então, finalmente instituída a Política Nacional de Agroecologia e de Orgânicos, a PENACO, né, alguma coisa assim, né, que chamava, e aí vai começar, então, ter algum tipo de financiamento, apoio para agricultores e agricultoras. Agora, tem uma coisa que depois também foi construída no governo Lula, mas que no início da jornada a gente discutia, que era a compra do alimento dos agricultores, que os agricultores produziam alimentos, mas, vamos dizer assim, estavam dependentes, vamos dizer assim, do mercado, que muitas vezes é dominado por grandes grupos, grandes cadeias e tudo mais. E era preciso o governo, vamos dizer assim, pensar na merenda escolar, pensar nas periferias urbanas, pensar em outras alternativas. E aí depois vai se construir no Brasil o programa de aquisição de alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são oriundos dessas ideias. E eu lembro assim, existem fatos que são paradigmáticos. Por exemplo, o secretário da Agricultura de Palmeira, ele contou que ouviu de uma merendeira que ela foi fazer a merenda para os alunos, não sei o quê, e sobrou lá alguns galhos de brócolis e outras verduras, e jogou para alimentar galinhas, e as galinhas morreram. E aí a gente tinha isso como um paradigma, assim, de assim, como assim? Vamos dizer assim, você produzir alimentos, esses alimentos estarem absolutamente contaminados, né, por agrotóxicos, e você levar para as crianças para alimentação escolar. Então, produzir agroecologia para alimentar as crianças nas escolas foi uma das coisas que a gente discutiu em 2002, 2003. Claro, teve gente que talvez já discutiu antes. Eu estou falando no histórico da jornada. A gente discutiu nos primeiros momentos, justamente porque a gente entendia que precisava enfrentar esse modelo. Eu lembro até hoje a Ana Primavesi dizendo assim: hoje o Polo Norte está, vamos dizer assim, contaminado, né, pela poluição, por tudo aquilo que a sociedade produz, né, de gases e tudo mais. E ela dizia assim, o solo, né, nessa agricultura de larga escala, que na verdade é agronegócio, e ela usa o solo como um cadáver, onde eles jogam as sementes para produzir uma mercadoria que não é alimento, efetivamente, sabe? Então, essa discussão toda, ela aconteceu durante a jornada da agroecologia, com a participação de pessoas de todo o Brasil, de vários países aqui da América Latina que participavam, de vários estados, e hoje, de fato, ela não é uma jornada paranaense, ela é uma jornada nacional, internacional, onde tem ampla participação.
Muito bacana, Darcy. Eu deixei rolar porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que ter a dimensão desse evento, entendeu? Que não é apenas um evento, mas ele tem todo, tem todo um conceito por trás dele, uma nova visão do mundo, né? É, quem ouviu também o nome da Primavera, e se interessar, dá uma olhada lá, quem está nos ouvindo, procure, como é que é o primeiro nome dela?
Ana Primavera.
E quem quiser saber mais sobre agroecologia, de toda essa história que o Darcy estava contando, aproveita essa dica que ele deu aqui, faz uma pesquisa lá no nosso amigo Google e vai ter uma grata surpresa, porque vai ficar fascinado, assim como eu fiquei fascinado quando eu procurei e quando eu me informei sobre o trabalho dela. Então é muito importante, por isso que eu deixei rolar aqui o programa Vamos à Luta, que hoje conversa com Darcy Frigo e Adriana Oliveira sobre a 20ª Jornada de Agroecologia, que acontece nos dias 22 a 26 de novembro no Campus Rebouças da Universidade Federal do Paraná. Mas antes de voltar aqui no papo muito interessante que a gente estava tendo aqui sobre agroecologia, sobre a história da jornada, eu tenho que fazer tenho obrigação aqui, o programa Vamos à Luta tem obrigação de dar um informe aqui, um triste informe na verdade, que é uma notícia que eu acordei hoje e abri, estava olhando lá o Instagram e vi a nossa vereadora Georgia Prates falando sobre esse tema, que foi o seguinte, que um guarda municipal de Curitiba matou a tiros um cidadão em situação de rua. O nome dele é Juarez da Silva. Ele estava na casa de passagem do Rebouças. É, ainda há poucas informações sobre o caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil, né? Mas só para a gente ter uma ideia aqui, segundo informações apuradas pelo jornal Plural, né, teve uma nota que eu não encontrei, aliás, não encontrava você, uma nota que não está no site da prefeitura e também onde, ali na Secretaria da Defesa Social, eu não vi, né? Deve ter sido mandado só para jornalistas, mas a nota que eles divulgaram, que é o seguinte, que é a Secretaria de Defesa Social, responsável pela Guarda Municipal, abre aspas pro Plural, afirma que Juarez teria agredido o guarda que reagiu atirando. O homem morreu na hora. O guarda foi prestar depoimento à Polícia Civil, segundo informações da polícia, o inquérito será conduzido pelo 2º Distrito Policial, né? Então, para compensar, assim, não ter achado as informações, eu pedi um áudio para a nossa vereadora Georgia Prates, vou pedir para que o Jonas solte ele para nós aí, Jonas.
Esse infeliz episódio ocorrido na casa de passagem do bairro Rebouças é um lembrete sombrio de que ainda há muito a ser feito para respeitar e proteger os direitos da população em situação de rua. As casas de passagem são essenciais para oferecer um refúgio seguro, banho e alimentação para aqueles que não têm um lar, mas ainda há muito a melhorar nesses locais. Eles devem ser espaços de respeito e dignidade, onde a população em situação de rua possa, de fato, encontrar o acolhimento e o apoio e, de forma alguma, encontrar o desrespeito e a morte. Por isso é crucial garantir que os profissionais encarregados de administrar esses locais sejam treinados para lidar com situações difíceis, mantendo o respeito e a segurança de todas e todos em primeiro lugar. Este é um triste e revoltante lembrete de que ainda temos muito trabalho a fazer para garantir que as pessoas em situação de rua sejam tratadas com dignidade e que os locais de acolhimento sejam respeitosos com essa população. Não há nada que justifique a perda de uma vida. E como presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e vice-presidenta da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua, eu estou apurando e acompanhando os desdobramentos desse caso.
Programa Vamos à Luta agradece aí o trabalho da vereadora Georgia Prates, assim como da assessoria de imprensa dela, que agilizou esse áudio para nós hoje. E assim, aqui no Vamos à Luta a gente já cobriu dois assassinatos perpetrados pela Guarda Municipal de Curitiba. O jovem Matheus Noga, que foi assassinado no Largo da Ordem com um tiro de espingarda calibre 12 pelas costas, tá? E ano passado a gente cobriu também o caso do jovem Caio José, que foi assassinado durante uma abordagem, dizendo que ele tinha drogas, não sei o que lá, e que ele puxou uma faca, e que depois essa história foi totalmente desmentida, tá? Então, assim, o que a gente sabe até agora é muito pouco, mas a gente sabe que teve um enfrentamento, talvez, entre a pessoa em situação de rua e o guarda. O guarda foi lá e atirou na pessoa? Esse que é o treinamento, por isso que a gente fica revoltado quando aparece hoje, tá aqui, né, essa foto que vai ficar pro resto da vida do Rafael Greca, que é ele e um padre benzendo armas, entendeu? quando um prefeito da cidade faz um negócio desse, vai dar nisso. Não tem como ter outro, não tem como ter outro desfecho. Então, sabe, a gente, o prefeito tem que dar exemplo, assim como a Guarda Municipal tem que treinar, não a partir dessa coisa que a gente já falou aqui também, que é a militarização da Guarda Municipal, né? Já falamos sobre isso, não é por aí o caminho, né? Tá aí, ó, mais uma pessoa que morreu com as armas pagas pelo povo de Curitiba. É uma loucura. Tá, então só a gente vai ficar de olho, reafirmando aqui nosso compromisso, vamos ficar de olho aí nessas investigações, vamos manter o contato com a vereadora Georgia Prates e no decorrer aí do mês a gente vem dando novas informações sobre o caso, tá bom? Então vamos voltar agora, levantar
Não, guarda municipal sem armas. Sempre defendemos isso.
Eles, né? Não tinham armas, né?
Eu sei. Não,
agora tinha. Eles têm fuzil.
É isso.
Entendeu?
É, virou uma nova polícia.
É. E aí é isso, né? Daí. Bom,
vamos lá.
Cabe a nós levantar o astral aqui e provar que há um outro caminho a se trilhar no mundo, né? Então vamos voltar a falar da 20ª jornada de agroecologia. E eu queria abrir novamente com nossa companheira Adriana para falar que. É diferente, né? Vivemos, a gente ainda não resolveu todas as sombras, né? Desses tempos aí, a gente não superou certamente, mas a gente precisa de um fio de esperança para se agarrar. E eu acho que a eleição ano passado do Lula veio para trazer isso, para trazer um pouco mais de humanidade para o governo no federal. E a jornada de agroecologia vai acontecer agora sobre esse sol, digamos, sobre essa nova estrela que brilha. E aí eu queria dizer, perguntar para você, como é que é isso, né? A gente teve aí um período que, né, de muita contestação sobre os movimentos sociais, sobre todos os eventos produzidos pelos movimentos sociais. Queria perguntar para você como é que tá o ânimo da galera, como é que tá esse humor aí para essa jornada.
A gente tem falado que tanto a nível nacional, com esse novo sol que você falou, a gente tem chamado esse momento de travessia, né? E que toda travessia não é um caminhar fácil, né? Que a gente vai caminhando e a gente vai acumulando a partir do processo vivido e reconstruindo uma outra maneira de atravessar, uma outra maneira de construir as coisas, né? A gente tem vivido um momento de barbárie, né? A gente conseguiu, aqui em Curitiba e a nível de governo federal, por um bom tempo, viver momentos muito difíceis, né? O Movimento Sem Terra, a partir desse coletivo Marmitas da Terra, Mãos Invisíveis, o coletivo MPM, o que fez marmita e tem feito marmita durante toda a pandemia e até agora, junto com a coordenação do Leonildo, que é da população em situação de rua, que tem muito mais propriedade do que eu de falar o assunto, porque ele é ex-morador, né, de situação de rua e hoje tem feito um trabalho brilhante, né, nessa frente. E a gente teve alguns momentos que a gente se sentia quase que enxugando gelo, que a gente olhava para a prefeitura e tinha momentos que a gente não podia entregar mais marmita porque vinha decreto, porque as marmitas poderia sujar a cidade criada, né?
Recentemente queriam fechar o restaurante popular ali atrás da catedral, que a gente também denunciou aqui.
Então, a prefeitura foi fazendo uma sequência de maldades, né? A gente tem falado maldade nessa travessia. Mas, enfim, a gente tem visto um momento, um sol, uma possibilidade, né?
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta. Aqui, na Rádio Cultura 930.